A vida e a obra de David Mourão Ferreira não cabem em 40 minutos de rádio. Neste dia, 16 de junho de 2021, passam 25 anos sobre a morte do escritor, poeta, ensaísta, homem do teatro, tradutor, professor, secretário de Estado da Cultura, autor de Barco Negro, entre outras letras para fado, e podia continuar por aí fora falando de um dos homens da Távola Redonda, um intelectual, um comunicador e um sedutor. David Mourão Ferreira é uma referência incontornável e é senhor de uma vida extraordinária. A biografia ilumina a obra, mas hoje pouco mais anseio do que a luz das imagens guardadas pelos dois convidados. Imagens com vida, com dádiva, com dúvida e com Davides. O filho, David Ferreira, amante de música e da palavra, hoje um homem da rádio que pratica o ofício A Contar, o programa que passa nas ondas da Antena 1, não é o único. E o neto, David Castanho, investigador, licenciado em História Contemporânea, neto primogénito do poeta, que nos dá um outro fôlego ao sentido da palavra com livros como Yanes e a Política, Mário Soares e a Revolução, Portugal e o Atlântico, para falar apenas destes. Posso dizer que, à vossa maneira, no vosso caminho, também se dedicam ao ofício de escreviver?
Quer dizer, acho que os livros nos marcam muito. Os livros é uma morada natural. Estou-me a lembrar, na minha relação com os livros do meu pai, lembro, os meus pais separaram-se, eu tinha 12 anos e meio, e lembro-me que um dos momentos que me deu mais tristeza naqueles meses, quando os pais se separam, uhum. Magoa-se, não é? E um dos momentos que me deu mais tristeza foi quando estavam os senhores das mudanças a levar os livros do meu pai.
Essa é uma das imagens.
Essa é uma das imagens. E depois tenho uma outra, que foi quando o meu pai mudou da sua primeira morada pós-casamento para a segunda e me pediu para eu ajudar a arrumar os livros. Eu não apenas ia arrumando, como passei lá à noite. E foi das noites mais inesquecíveis. Eu estava emocionado.
Das noites mais belas da sua vida?
Sim, sim. Eu estava emocionado. Eu tinha 15 anos, talvez, ou 15, talvez 15. E eu estava emocionado de estar ali no meio daquilo. Estava assim, com uma promessa que nunca cumpri de ler aqueles livros todos, de perceber aquilo tudo. E a conversa era muito, muito, muito agradável. O meu pai era um escritor que gostava muito de escritores.
E de livros. Escritor que gostava de livros.
E gostava de fazer ler. E gostava de fazer ler. E a partir de uma conversa, eu dizia-lhe que estava um primeiro dia de primavera e de repente não sabia de onde é que tinham aparecido umas mulheres tão bonitas e ele tinha um texto do Augusto de Castro acerca das andorinhas e então lia-nos o texto logo. Portanto, eu acho que isso não se perde tentando responder à sua pergunta depois desta volta toda.
Não, mas é uma belíssima volta e também uma boa passagem para dar a palavra ao David Castanho e lhe pedir essas primeiras imagens, que serão seguramente diferentes.
Talvez a mais viva seja a dos natais, os jantares de consoado em casa do meu avô, que ele valorizava muito e dava muito significado a esse momento que estava com a família.
E a relação com os livros?
E a relação com os livros também se relaciona com o Natal, precisamente por causa daquele livro dele, o Cancioneiro de Natal, em que tem vários poemas em que fala precisamente dos netos e da família, que é uma constante ao longo dos anos.
Porque ele tinha dois filhos, mas um porradão de netos.
Exatamente.
para usar assim, nem sei quantos são agora,
11.
Ao todo. 11?
Sim. E, portanto, havia essa dinâmica particular dos natais. Mas, relativamente à sua primeira pergunta, eu só decidi para a história depois do meu avô ter morrido. Eu acho que se o meu avô não tivesse morrido, o meu avô morreu quando eu estava a terminar o secundário e eu estava na área de, na opção de ciências socioeconómicas. E, portanto, eu iria eventualmente para a economia. E o meu avô várias vezes ele mostrou algum desgosto por nenhum dos netos, por um dos mais velhos, estavam todos aí para essa área.
Pois, e já havia aqui o filho que, tendo andado lá pela história...
Eu andei pela história.
Tinha resolvido.
Nunca abandonei, quer dizer, no fundo a paixão...
Só não terminou o curso.
Baldei-me, fui vender discos.
Completamente. Primeiro veio um desgosto de amor e depois veio o 25 de Abril, não é?
Já sabe
e pronto,
tudo.
Lá se foi a história. Mas retomando aqui o fio da
mas
história...
Mas foi a base que não teria feito o curso de história, precisamente por isso, pelo peso. O meu avô sabia imenso os passeios que ele dava, as viagens que nós fazíamos. Em cada sítio ele tinha uma história, em cada rua contava, tanto em Lisboa como em Roma, onde fui com ele uma vez, ou em Itália, em outras cidades. Era um profundo conhecedor de história desde... romana até à atualidade. E, portanto, eu não me atreveria, não queria ir por aí. Ele morreu, faz hoje, precisamente, 25 anos. Poucos meses depois fiz um curso, também motivado pelas conversas com ele, sobre Lisboa, que ele gostava muito, e volta na volta passeávamos um pouco sobre Lisboa. Ele mostrava-me vários sítios da infância dele. Lembro-me de estar-me a mostrar o sítio onde uma vez, não sei se o pai dele se apresentou ou se disse ali ao fundo, naquela mesa está o Fernando Pessoa, sentado numa mesa refundida num café. E meses depois dele ter morrido, eu fiz um curso de História de Lisboa e gostei muito. Tive uns professores muito bons. Este era um curso livre, mas a Raquel Henriques da Silva e o José Augusto de França, que por acaso teve umas polémicas com ele e acho que chegaram quase a vias de facto. Mas pronto, e a partir de depois decidi, não, eu vou para a História.
Essa é a cena do roupão? Com o José Augusto de França, não? É que ele vai desafiá-lo para um duelo? É essa? É disso que estamos a falar?
O David sabe a história melhor que
não, é dessa cena. É essa? Né?
Sim. Em que o David Marão Ferreira sai de casa, desafiá-lo para um duelo. Sim. E ele está de roupão na varanda e diz-lhe, epá, hoje não me dá jeito.
O meu pai era a pessoa mais gentil do mundo, mas fervia. E não era pessoa que apetecesse ter pela frente a ferver, mas depois
passava-lhe,
caía em si, mas quer dizer, era muito imediato, acho que é sanguíneo que se diz. Mas eu estava a ouvir o David e o meu pai tinha uma bela biblioteca de livros de história, e um pormenor engraçado é que na literatura a divisão era por países, literatura inglesa, literatura americana, literatura espanhola, literatura francesa, e dentro de cada país, pela data de nascimento do escritor. Nas estantes do meu pai...
Havia uma cronologia.
Uma cronologia que fazia sentido, quer dizer, porque o Garrett morava muito perto do Herculano, o Essa ao lado do Oliveira Martins.
E quando o David faz esse curso de que falava há pouco, de certa forma sente que se está a descobrir, ou que o seu avô lhe tinha descoberto a vocação... Antes do próprio
procurei,
David.
Foi uma maneira de eu, uma vez que já não o tinha, já não podia ter aquelas lições de história.
Foi uma maneira de estar perto de Lisboa, do seu avô também.
De aprofundar, sim, e no fundo de seguir esses ensinamentos, essas sementes que ele deixou, de facto.
Mas depois podia, pronto, ter feito aquele curso e continuar...
Não, mas depois eu sempre gostei de história, mas achava que história não ia lá nenhum com a história, portanto...
portanto havia aí um sentido prático na escolha,
que é como
claro,
se faz com um curso de história, não? Faz pouco.
E o que é que se faz com um curso de história?
Depois consegui, pronto, fui à fácil investigação, mas tive sorte de conseguir, e porque há muitas pessoas que tiram o curso de história e depois não conseguem seguir nesta área, e eu tive a sorte e consegui. Vou ficando.
Aproveito a boleia da questão das escolhas, porque o David Mourão Ferreira, que vai para literatura, e também há um Agostinho da Silva que se atravessa ao caminho. Quero o David Ferreira contar-nos essa história.
O mais provável era o meu pai ir para direito. O meu avô achou que tinha que levar o meu pai ao Agostinho da Silva. Tiveram uma conversa só a dois, e onde a conversa acabou, e o Agostinho da Silva foi ter com o meu avô e disse: ó David Ferreira, não faça... E esse disparate, não sei, ou esse erro enorme, que é mandar o seu filho para direito. Este rapaz é da literatura, este rapaz tem que ir para a literatura, e portanto há ali um encaminhamento decisivo do Agostinho da Silva. Mas a minha avó tinha a terceira classe, e a minha avó ensinou o meu pai, como me ensinou a mim, a ler antes de nós chegarmos à primeira classe. E o meu pai aprendeu a ler com a minha avó, e muito cedo fazia livros, edição do autor, ilustração do autor.
Não, ele até aos jornalistas brincava.
É um caso extremo mesmo de escreviver. Era a maneira de respirar dele, quer dizer, não se pode imaginar o meu pai longe dos livros, longe de aprender com eles e longe de comunicar aos livros. Eu acho que era uma forma de respirar, no fundo.
Era a pele dele.
Era a pele dele.
Era a pele. Talvez seja esta uma boa forma de chegarmos a duas cartas, das quais eu só tive conhecimento agora, já aqui no estúdio, que são cartas que o avô escreve ao neto no dia em que nasce?
Com cerca de 4 meses a primeira e a segunda 10 meses.
São duas cartas que são escritas, uma num papel de hotel nos Estados Unidos e a outra numa folha de um avião, de uma companhia aérea de um avião. Portanto, em viagem, em trânsito.
Exato.
O David quer ler-nos um bocadinho ou o bocadinho que mais o toca, o que quiser.
Meu querido neto, mais propriamente David o Quinto. A contar de um que foi de Santa Combadão para Elvas, cerca dos anos 50 do século XIX. Nunca pensei aqui vir, e muito menos, com certeza, o tal teu tetravô de que falo acima. Onde chegarás tu, em turismo? À Lua, a Marte? Seja onde for, agradeço-te que te lembres, meu querido neto, deste teu avô, que foi um arcaico letrado da segunda metade do século XX e que exerceu extremamente vagas num confuso governo de um confuso país chamado Portugal.
E agora não percebo a letra. Pois, está com o mesmo problema que eu estava quando me desafiou a ser eu a ler a carta. Disse logo, não vou conseguir ler isto assim.
Isto é muito comprido.
Queres que eu tente decifrar?
Bom, e que exerceu funções extremamente vagas num confuso governo de um confuso país chamado Portugal nos finais dos anos 70 do atrás mencionado 20º século. Poderás ler esta carta, já homem feito, em começo da próxima centúria. Desculpa, terás de procurar esta palavra a um velho dicionário. E poderás divertir-te com os teus amigos acerca deste teu remoto antepassado que escrevia cartas, sem tom nem som, a um seu neto, que és tu, com apenas então 4 meses e meio de idade. Mas sabe ao menos, nessa altura, que eu estava um tanto eufórico, porque tinha acabado de almoçar exultantemente a bordo boa comida italiana, lagosta, ainda haverá lagostas no teu tempo, e bons queijos, regado com champanhe e barolo. E sabe, sobretudo, que então te tinha feia cacofonia no pensamento, bem como a tua mãe, teu pai e teu tio, David IV, o teu babado avô muito amigo, e já não sei escrever porque estamos a descer para Hong Kong, David.
Mas mesmo em Hong Kong era a Itália que o salvava.
Era a Itália, sim, pois há ali várias...
A paixão da Itália. O meu pai, a última viagem que fez foi as últimas viagens foi para Londres, quando já estava muito doente. E eu lembro-me que no apartamento que o meu pai e a minha madrasta tinham alugado enquanto ele seguia exames, etc., em lugar de destaque estava um guia de Roma. E ele estava-se a prometer a si próprio que ainda ia a Roma. Essa viagem já não a fez.
Mas
Roma...
Das últimas vezes que ele foi a Roma deve ter sido comigo. Eu fui em 95, eu vou morrer em 96.
Pois. E essa viagem a Londres é no verão-outono de 95, portanto é...
E Itália também lhe corresponde, é um amor correspondido.
Sim, felizmente. Há um excelente trabalho da professora Fernanda Toriel em Bari, onde é sempre muito comovente ir e ver o interesse de alunos pela obra do pai. É muito...
O David Castanho voltou a Roma depois dessa viagem que fez com o seu avô?
Não.
Não? E a minha curiosidade era perceber se tinha percorrido algum dos lugares onde tivesse estado com ele. Essas cartas, são duas, de Vila Uma, onde é que as guarda?
Tenho um dossiê com algumas coisas de família, Fukushima, e tenho lá estas duas. Só me foram dadas, já eu nem sabia da existência delas, já há algum tempo depois do meu avô ter morrido. Então, a minha mãe é que as guardava.
Depois é que...
Sim, só depois é que eu tenho. A minha mãe deve ter esquecido. Não tenho mais, só tenho estas duas. Primeiro bando de vida.
Não, eu tenho algumas, mas não tenho muitas. Agora, em compensação da juventude dele, há muitas cartas muito bonitas.
Sim, com certeza, mas o que torna as cartas especiais, digo eu, é precisamente o gesto espontâneo de a querer escrever e de a querer deixar ficar.
Mas os netos comoviam-no muito. Cada vez que nascia um neto, o meu pai podia estar fora de Lisboa. Estava lá no primeiro dia a ver o neto.
A ver se tinha a marca... Dos Mourão Ferreira, é isso que me vão falar?
Não sei se era preciso, porque a boca...
mas a marca era o quê?
A boca.
E a testa?
Hã?
A boca e a testa.
A boca e a testa, sim. Mas quer dizer, lembro-me de situações em que ele estava de férias no Algarve e ele não guiava. E então apanhava uma caminhonete e vinha para Lisboa ver o neto ou a neta.
Queria ser sempre o primeiro.
Eu não sei
se conseguiu ser, mas tentava. Mas ele tentava ser o
primeiro. Ele gostava muito. Há um poema dele, chamado Chácara dos Campos de Elvas, em que ele fala de vários antepassados, de uma bisavó granadina que ele mais tarde havia descobrir que era cordovesa, de um combatente nas lutas liberais, do avô dele, que era alferes caçador, salvo erro.
Pois as genealogias eram um fascínio.
Ele tinha as feitas, ele guardou nos papéis dele essas genealogias. E até salvo erro, era alferes, também de alferes caçador, também de mulheres, foste grande caçador. E o poema acaba que nestes campos sem água, Elvas, claro. Sinto-me a água de um rio. E depois há duas versões. A original era David José, meu pai, que era o nome do meu avô, David João, que sou eu, meu filho. É a versão original. Depois, mais tarde, deve ter achado que era demasiado pessoal aquilo e passou a ser água que vem do meu pai e se prolonga em meu filho. E depois, na gravação desse poema, poucos meses antes de morrer...
Na gravação pôr, que faz consigo.
Faz comigo, voltou a pôr David José, meu pai, David João, meu filho. Era eu a gravar e eu fiquei surpreendido. Olha, voltou à primeira versão. Mas, portanto, essa coisa da água de um rio era muito importante. Quer dizer, ele sentia isso, quer a quem vinha de trás, quer em relação a quem vinha à frente. O David estava a falar, o jantar de Natal em casa do meu pai e da minha madrasta era um acontecimento.
Era uma festa?
Mas uma festa em que ele era, sentia-se... Em muitas festas de Natal, eu acho que não é forçosamente o avô, o grande instigador. E ele era o teu avô. Não é? Não sentes isso?
Sim, sim, sim.
Até por isso, deve ser, mesmo passados estes 25 anos, uma ausência que marca bastante. Como é que eu hei de dizer? Que não...
É uma presença.
É uma presença. Era... presença. Sim.
Há pouco estava a falar de como é que os livros... Quer dizer, eu ainda hoje vou ler autores porque apanho nas obras de crítica e ensaios do meu pai e fico interessado pelos autores. E... Aliás, é uma pena. Há um mau vício da edição portuguesa. Não estão a publicar livros de ensaios e de crítica literária. E é uma pena porque... Entende-se muito melhor o meu pai também a ler o que ele escrevia sobre outros escritores. E isso faz-nos imensa falta. Esses professores, eu tive a sorte de ter alguns, que nos ensinam a ler ou que nos cativam, em vez daquilo que temos muitas vezes, que são as apresentações vazias ou de...
Não. De cátedra.
De cátedra. E não há isso nele. Também aí a palavra-chave é a sedução. Ele era um sedutor também da maneira como seduzia as pessoas. Quem estava ao pé dele queria ler.
No meu dia de anos, íamos almoçar fora e ele gostava de vários restaurantes em Lisboa. Ele levava-me a bons restaurantes de um amigo dele, o Jorge Val, que era ou o Conventual ou a Casa da Comida, outras vezes também na Gôndola. E num desses almoços, lembro perfeitamente, no Conventual, lembro-me da mesa, nem 10 anos tinha, e o meu avô começou-me a falar no Cesário Verde e deu-me uma aula... sobre o Cesário Verde. Leu-me dois poemas, aquele o A Tarde, aquele do piquenique, e o outro, o Sentimento Ocidental, a primeira parte. E eu lembro-me que eu fiquei fascinado, e sou péssimo, tenho uma péssima memória, mas esses dois poemas...
Decorou.
Decorei. E ainda hoje sei. Foi aquele entusiasmo dele a contar e conseguiu passar o meu miúdo com...
Com 10 anos.
10 anos.
Pois, por lá está, isso é a veia de comunicador, porque ele não só sabia comunicar através da escrita, mas depois sabia transformar a escrita na oralidade, na forma como...
Sim.
Porque nós, enfim, ele tem programas paixão... na Emissora Nacional, na RTP...
Exato, uma paixão por ensinar.
E era professor, claro.
Mas há muitas pessoas que não gostam de ensinar. E o meu pai, pelo contrário, gostava tanto de ensinar. Há duas histórias perto do fim da vida dele. Uma foi, o maior amigo dele era o João Belchior Viegas, que o David...
Empresário da Amália Rodrigues, sim.
Exatamente, e que era meu padrinho. E até fui eu que fui dizer ao João Belchior que o meu pai estava
doente.
O que é que se passava, etc, etc. E depois o Belchior que veio-me contar a história de quando falaram daquilo e que o meu pai disse bem, só há duas coisas que eu não
são duas as coisas não. Que não dispenso: estar com uma mulher e ensinar. Sem elas prefiro morrer.
Exatamente, é isto. Pouco tempo depois, quando ele vem de Londres e vai ao Hospital Santa Maria e ele está com a minha madrasta de frente para o médico, eu estou atrás dele e o médico no fundo diz-lhe que não há nada a fazer, enfim, de outra maneira, mas é aquilo, e eu vejo o meu pai, vejo, aperta a mão, portanto vejo a crispação do que tinha ouvido dizer, e nós saímos e passamos por Santa Maria, ele vê uma amiga que estava a tratar-se, mas que estava...
Desfigurada já.
Desfigurada pelo efeito do tratamento.
Do tratamento e da quimioterapia, com certeza.
E enfim, o ambiente era o mais... duro, não é? E a minha madrasta e eu tínhamos, enfim, a tentar falar outra coisa, mas era difícil. E depois vamos a um café ali perto e de repente o meu pai sai-se com esta: vocês desculpem eu ser assim inconsciente, mas eu agora vou dar aulas e esqueço-me disto tudo. À vontade, vou lá dar aulas. Mas era mesmo, era outra forma de respirar. Não sei se é como a Teresa diz, de transformar a escrita em oralidade. Não, nem sei. Sei que é outra forma. A questão da comunicação é absolutamente vital para ele.
Mas eu queria tentar perceber era de que forma é que em família, na vossa intimidade, naquela que possamos saber e conhecer, é que esse...
Aí, eu talvez acho que a palavra é partilhar mais do que ensinar.
Sim,
ou seja,
isso.
Hoje o verbo partilhar, nas últimas duas décadas, foi demasiado usado e ficou esvaziado. Mas no caso dele era mesmo partilhar. Isto é tão bom, quer dizer, era a mesma coisa que no Natal ele às vezes ia abrir um vinho francês mais não sei o quê, porque era, o gesto era o mesmo. Isto é bom, que bom se tu também gostares, no fundo, percebe? E se ele me dava um livro e eu não gostava muito, ele ficava triste. Tínhamos uma relação bastante franca. Acho que não pode haver excessiva compreensão pelo desinteresse, porque o interesse também se cultiva.
Então eu agora queria voltar aqui atrás na conversa para nos acabar de contar o tal episódio do desafio, do duelo.
Não sei, só sei que foi isto, que tiveram uma polémica qualquer, penso eu, nos jornais, e que o meu avô terá saído de casa e foi bater à porta do Augusto de França, que morava ali, se não me engano, ali no pé do Príncipe Real, para ele descer, porque queriam resolver, para resolver o assunto, e que ele não terá descido porque...
Estava de roupão. E disse que não lhe dava jeito. Mas que mais tarde se encontraram num sítio público, que não sei agora já dizer qual, e que o Augusto de França terá, ato imediato, assim que o viu entrar, levantado as mãos como quem diz, rende-me, que era para evitar. Foi assim que eu ouvi contar a história.
Não, mas houve várias polémicas.
Há uma época... Com o Mário Dionísio também.
A polémica com o Mário Dionísio, eu apanho-a da seguinte maneira. Eu entro para o Liceu Camões em outubro de 64 e o meu pai estava a perguntar quem são os professores. Não tens o Mário Dionísio, pois não? Acho que esse é o de francês. E o meu pai foi assim, ui, não. Ele vai tratar-te com decência. E tratou. Há uma época de polémicas. E, em alguns casos, às vezes, anos mais tarde, com o Mário Dionísio nunca se reconciliou. Mas anos mais tarde, por exemplo, ele tem uma polémica terrível e em que ele foi um bocado duro com o João Gaspar Simões. Mas depois acabaram grandes amigos.
Não era um homem rancoroso?
Não.
Porque também não era um homem de se meter em política?
Quer dizer, era ele, não, olha, ele tem, eu estava aqui a ver num livro dele uma coisa engraçada que mostra a relação dele
de... No Jogo de Espelhos, é um dos seus livros preferidos?
É um autorretrato. E acho que tem aqui várias frases muito engraçadas. Uma aqui, uma hidra presunçosa que sob todas as latitudes entranhadamente detesta o Estado. E depois definindo-se sem partido, mas não recua, talvez em demasia, ante a necessidade de tomar partido. Ele nunca teve partido, mas apoiou a candidatura do Delgado, apoiou a CAUD do Soares em 1969.
É, aliás, secretário de Estado da Cultura no governo de Mário Soares.
Uhum. E chega a aparecer no jornal, quando há um congresso do PS, que se anunciava como muito provável a adesão dele ao PS. Portanto,
é nesse sentido que eu sublinhei, sublinhava a ideia de não ser um político partidário.
Não era nada um político partidário. Não, uhum. não era um político partidário. E, quer dizer, também neste livro ele fala da má experiência dos cargos públicos.
E aqui nesta carta também refere isso.
Naquela carta também falam
governos confusos
e não sei o quê. Quer dizer, porque ele já sentia aquilo que não era tão claro como é agora. Quer dizer que os ministérios da cultura são muitas vezes ministérios da propaganda ou da nomeação de boys e não sei o quê. Quer dizer, mesmo naquele tempo, estamos a falar em 76, eu não vou dizer o nome do ministro a quem o meu pai reportava, há dois cartões dele para o meu pai, a cravar para o meu pai arranjar um lugar na bilheteira do Teatro Dona Maria para um protegido dele, que era um motorista, e o outro é para agradecer porque o meu pai arranjou. Portanto, quer dizer, é um bocadinho triste pensar que o ministro que o meu pai reportava tinha ali um peão qualquer para colocar. É assim, um bocadinho. Ele queixava-se muitas vezes, ele queixava que o mundo das ideias, o mundo da cultura, estava cada vez mais cercado e em piores condições, e ele não viu nada do que nós vemos, quer dizer.
Viu muitas outras coisas e porventura viu para lá daquilo que nós vemos, chegou lá antes. Eu queria falar aqui de pequenas histórias, e não, nem foi esse o propósito desta conversa e do convite que vos fiz, estarmos aqui dissecar, não gosto muito da palavra, mas A obra é conhecida e está aí ao dispor, e ainda bem. Queria mais falar sobre o homem, e tinha aqui duas ou três histórias que dizem um bocadinho e que nos contam um bocadinho sobre o David Mourão Ferreira. A pancada com o número 7 vinha de onde?
Eu não sei de onde vinha, mas...
Que ele tinha, tinha.
Que eu tinha, tinha. Também tens, ou não?
Não, a minha mãe tem. Eu passou tenho. À minha mãe.
Passou aos filhos, por visto os netos não são.
Não.
O que é que o número 7 tem?
O meu pai nasceu em 1927, a minha irmã nasceu em 27 de fevereiro, e antes da minha irmã, porque eu sou mais velho, 3 anos, eu nasci em 7 de abril.
Eu vi a sua filha contar, a sua filha mais velha, Teresa,
sim,
a contar que mesmo quando não era 7, ele arranjava maneira de ser. O quarto é o número 209, estás a ver, 9 menos 2 são 7, sim, acho sim. Que o exemplo era este.
E olha, eu fugi sempre do 13 e quis sempre o 7. E quando soubemos o estado em que o meu pai estava doente... A minha ex-mulher, com quem eu era casado na altura...
Margarida Mercedes Nel.
A Margarida diz-me... Olha, só agora é que me dei conta, o teu número direto é um 13. E eu mudei-o a correr... O pai ainda era vivo, mas já estava naquela fase. Não sei, ouça, se quiser, ria-se à sua vontade.
Pensando que lá estivesse um 7, ainda podia mudar o fio da história.
Sei lá. Não, sei. Não gostei de ter um 13. Não sei de onde é que aquilo veio, mas tinha...
Não era só esse, havia várias superstições. Não? O chapéu em cima da cama, o passar o sal na mesa. Passar o sal não podia ser diretamente, tinha que bater na mesa.
Completamente.
O gato preto. Quanto vai? O passar debaixo das escadas, não sei se vinha da minha bisavó.
Bem, é capaz de vir da minha avó. É capaz, é capaz. O meu pai era muito racional. Quem lê a obra dele percebe que é muito racional, mas também tem a noção de que a própria razão não esgota tudo, ou que há muita coisa que nós não sabemos explicar e que existe. E, portanto, isso existe na poesia dele. Os presságios. O meu pai era dado a sonhos. Ficava assustado e telefonava para as pessoas saber: estás bem? Tiveram um sonho, não sei o quê.
E agora podíamos ir à religião, que é uma parcela significativa, creio eu, da vida dele e da forma de estar dele. Há quem relacione isso com o tal episódio do avião, mas é uma coisa que vem de trás.
Não, isso é um. O meu pai começa a fazer, a escrever poemas de Natal, praticamente todos os Natais, no início dos anos 60. E aqueles poemas, que são poemas com um grande fascínio pela figura do Cristo. Uma grande simpatia. Eu sou David, mas de Jesus, que era o nome dele. Ele era David de Jesus, porque a minha avó era Teresa de Jesus. Eu creio que o meu avô se dizia ateu, mas não sei se depois se tornou agnóstico. O meu pai chegou a dizer-se agnóstico, mas depois já não era agnóstico. Mas tudo isso é muito anterior. É muito anterior ao susto que ele apanhou numa viagem de avião. Embora, em alguns poemas de Natal, não deixe de estar expressa a dúvida. Mas Jesus é uma figura. Jesus e tudo o que tem a ver com o Natal. São os poemas, talvez, mais autobiográficos que ele escreveu, é o Cancioneiro de Natal.
E ele fazia questão, agora estou a lembrar nos Natais, havia lá os presentes, e ele fazia questão de dizer que estes presentes não eram do Pai Natal, eram do Menino Jesus. Aquele, lá em casa os presentes eram do Menino Jesus. E não era o Pai Natal.
Essa foi, não me lembrava disso.
Nós dizíamos sempre, porque nós dizíamos: o Pai Natal, quando é que vem os. Quando é que chega o Pai Natal? Não é o Pai Natal, aqui o Menino Jesus.
Faz sentido.
Se calhar isso só chegou com os netos. Com os filhos não foi exatamente assim. Por isso é que o David Ferreira não tem essa memória tão presente.
Talvez.
Tem a ver com o período de transformação. Se calhar acontece essa transformação,
é provável.
E portanto há a necessidade de sublinhar.
É provável que tudo isso seja muito mais forte dos anos 70 para a frente.
É um bocadinho ingrato ter-vos convidado e não podermos falar um pouquinho mais de vocês, mas o convite foi franco e eu...
Estamos duplamente bem entregues. E a memória do meu pai.
Creio ser bom.
Com muito gosto.
Para os dois poder falar dele. Poder falar assim, francamente, sem cátedras. O David Ferreira nunca quis ser nem poeta, nem, ou melhor, quis ser, assim é que é, poeta e escritor, acabou por ceder ao medo da comparação. De alguma forma encontrou na música e no percurso que seguiu a melodia das palavras,
quer dizer,
que é um bocadinho aquilo que faz agora na rádio.
Eu escrevo muito para a rádio,
pois,
na prática.
Mas a escrita da rádio é uma escrita diferente.
Completamente diferente. Claro. Completamente diferente. Até pelo ritmo, até pelo diálogo com a música que está a entrar e não sei o quê. A música também é muito importante para ele. A escultura é muito importante. Num dos tais livros de ensaio textos que infelizmente não foram reeditados, mas que são muito bons, chamados Sobreviventes, acerca da poesia do Miguel Ângelo, em que ele compara o combate do escultor Miguel Ângelo com a pedra e o combate dele com a linguagem, uhum, na sua parte de poeta. Mas a música é fundamental para ele. E eu creio que o que ele escreve para a Amália, que é muito importante, tem a ver para já com o ir ao encontro da música, mas também, ao mesmo tempo, de um grande respeito por uma pessoa que tinha, de facto, um talento poético. Ele diz num programa de rádio, para a antiga Rádio Paris-Lisboa, que a Amália, que sempre que mudava, ou que pedia para mudar uma palavra, uma letra do meu pai, era para pôr o verso onde o verso queria estar. Depois, mais tarde, soube, através da professora Fernanda Toriel, que uma vez estava com uma tradução de um poema dele, e disse: David, desculpe, mas eu ando aqui às voltas, e a tradução literal é não sei o quê, não sei o que mais, mas não me soa bem. O que me soa bem é não sei o quê. E ele disse-lhe: em caso de dúvida, siga sempre o ouvido.
Ah, mas que engraçado. Há pouco estávamos a falar da religião e era uma coisa que ele dizia: em caso de dúvida, acredite sempre.
Sim, nunca tinha pensado, isso é muito interessante. Sim. É não aceitar o império da razão mais estreita, a razão, ou seja, aquilo que nos espanta devemos acolher, em vez de rejeitarmos porque ainda não percebemos tudo.
É o íntimo e é a intuição.
Tem uma força própria, a música. E o meu pai, além de ser um grande poeta, foi um grande letrista, tem que perceber o que é que se passa ali, e sobretudo quando encontra alguém com um sentido poético apurado, como era a Amália. É claro que a Amália também era uma mulher excepcionalmente inteligente, o que também ajudava a história.
Sim, e depois havia essa relação próxima com as mulheres, porque atravessa toda a sua vida. E o David Ferreira já falou sobre isso, mas por acaso agora que toquei no assunto, fico aqui com uma curiosidade, é como é que os netos observavam isso?
Com graça. Eu lembro quando fui a Roma, naquele um ano antes de ele morrer, lembro que estava a contar há pouco ao meu tio. Fomos passear, estávamos ali na Piazza Navona, onde ele me disse que gostava de morar um dia nos últimos andares recuados, que o sonho dele era ter ali uma casa, e sentámos a beber um Campari soda. Eu sentei-me à frente dele e ele disse-me: antes, David, tens de te levantar, sentaste aqui ao meu lado para eu poder ver as romanas a passar. E, portanto, ficámos os dois a apreciar as romanas, a passar na Piazza Navona.
Não, mas era uma relação de amor. Não havia nele nada de gabarulice, era fascínio, portanto, era saber olhar para uma mulher como, sei lá, como uma pessoa, mas também como arte, como música, o que lhe quiser chamar.
Como algo ou alguém que lhe despertava os sentidos.
E alguma coisa engraçada também no tal livro,
claro.
Livro Sobreviventes.
E são tudo primeiras edições?
Os livros esta, trouxe... não, a Arte Amar é a segunda, O Jogo dos Espelhos é a primeira e Os Sobreviventes é a primeira.
Então
nos Sobreviventes há um texto de que eu falei há pouco sobre o Miguel Ângelo. Uma coisa engraçada, o meu pai adorava traduzir poesia e adiava a finalização de uma conferência. E é da mesma maneira que há pessoas que vão fazer paciências ou palavras cruzadas para não trabalharem. O meu pai às vezes ficava até às 2 da manhã com uma conferência para dizer às 11 da manhã. Ele ficava até às 2 a traduzir poesia. E então, neste artigo sobre Miguel Ângelo que eu falei há bocadinho, de um lado o amor e a tensão erótica e do outro lado a comunicação. São formas superiores de comunicação. E então ele ilustra isto com um poema do Miguel Ângelo que ele traduz. Eu vou só ler os 6 últimos versos. Aquela pura fonte de onde vimos se assemelha à beleza deste mundo, sobretudo através de quem entende. Do céu nem outros frutos possuímos aqui na terra, e com amor profundo é que se adoça à morte e a Deus se ascende. O Urbano Tavares Rodrigues dizia que não gostava de ouvir dizer que o meu pai era o poeta do amor, seria mais correto do amor e da morte. E eu acho que, se calhar mais ainda, estamos a falar de comunicação e comunicação connosco, com Deus, talvez. O poema é do Miguel Ângelo, mas a escolha é dele.
Vem a propósito, há também uma outra história, e tem de ser a última, a propósito do primeiro exemplar da capa, assim é que é, do livro Um Amor Feliz, que desassossegou de tal forma a Igreja pelos corpos que ali se exibiam, não pelo título e pelas ilustrações que também estavam no interior, por entre as palavras. Houve livreiros que tiveram de tirar da montra sob ameaça de ficarem com as montras partidas.
Já não me lembro disso.
Não? Sei que a primeira edição esgotou em 28 dias.
Acho que neste caso é uma excelente publicidade.
Bom, e depois tem a graça das edições seguintes, todas elas terem capas diferentes.
Todas tinham capa, o Francisco Simões fazia uma capa diferente para cada nova edição. Até o meu pai morreu, depois é que começaram a repetir.
Mas não
foi a capa que vendeu em 28 dias, esperamos.
Mas é capaz de ter ajudado também. Aquele último disco de poesia que o David Ferreira grava com o seu pai, já numa fase muito frágil, o que é que guarda desse último registro, da forma como pai e filho se...
Foi uma despedida de luxo, não é? O meu pai foi uma morte anunciada com uma doença, a chamada doença prolongada. E naquele caso, muitas vezes o meu tio, o Rui Valentim de Carvalho, dizia: tu tens de gravar o teu pai, tu tens de gravar o teu pai. Um dia liga-me a fotógrafa Ana Esquiva, muito amiga do meu pai, que era mulher do professor Carrilho Ribeiro, que era na altura presidente da Cruz Vermelha. E tinham estado numa coisa qualquer onde o meu pai leu poemas. E ela disse, ligou-me, da vizinho, agora não pode fugir. Eu garanto-lhe uma encomenda da Cruz Vermelha. Diga-me quanto é que é preciso para não perder dinheiro. E eu, mesmo assim, não apressei as coisas. Mas assim que eu soube como o meu pai estava, tive imensa pressa de fazer aquilo. Até porque queria mantê-lo ocupado. E depois acabou por ser na casa de fim de semana do meu pai, em Cascais, na Bicuda, que se pôs um gravador, que eu, um poema, dois poemas, íamos beber um café. Fizemos isto ao longo de, não sei, três, quatro fins de semana.
E estavam só os dois nessas gravações? Estavam
só
os dois?
Sim, sim. Depois o meu pai ainda foi dizer à Joana Varela: afinal, o meu filho gosta da minha obra.
E conhece-a, não é? É o poder também, é um certo, funciona aí.
Quer dizer, eu acho que muita gente sabia que eu gostava muito do meu pai, que eu admirava muito, mas quer dizer, às vezes...
O David Castanho agora está aí a espreitar para ver qual é o...
Estava a falar em pudor e eu lembro de um poema que penso que é do meu avô, dedicado à minha avó.
Ah!
Que eu gosto muito. Eu penso que estava aqui, mas que estava ali...
O Penélope.
Não é?
Yeah.
O Tateia da Pele.
É um ciclo de poemas em que o segundo poema é dedicado à minha mãe, chama-se Penélope. O quarto poema é dedicado a mim, sou o Ícaro. Eu não sei se é este que o David está a dizer, mas de qualquer maneira leio a primeira quadra. Mais do que sonho, comoção. Sinto-me tonto, enternecido, quando de noite as minhas mãos são o teu único vestido.
Mas pode continuar, é pequenino.
E recompões com essa veste que eu sem saber tinha tecido todo o pudor que desfizeste com uma teia sem sentido. Todo o pudor que desfizeste a meu pedido. Mas nesse manto que desfias e que depois voltas a pôr, eu reconheço os melhores dias do nosso amor.
Não li
como ele leria, peço desculpa, era este.
O David Neto, para lá das histórias, a poesia do seu avô é uma coisa que o acompanha?
Gosto de ir lendo e principalmente gosto de transmitir, mas isso é mais fácil até com os fados. Há um poema do meu avô que ele pede que os seus poemas cheguem aos netos dos seus netos. Tento, pelo menos da minha parte, que os meus filhos saibam e que depois passem aos filhos dele, e está cumprido. Os netos dos netos chegarão os versos do, neste caso, do tetravô.
E que extraordinário é a vida. Foi assim que ele, se, de certa forma, se despediu. Ele, seu pai, seu avô, que se despediu na última entrevista que deu.
À Diana Andringa.
Diana Andringa.
Já com a cara desfigurada. Já...
Mas ainda sedutor. Era aí que eu queria, queria chegar.
Quer dizer,
não?
A nós, na altura, fez muita impressão.
Claro,
porque ele estava quase irreconhecível. O cancro atacou de várias maneiras e um foi um sinal que teve que ser tirado, e quer dizer, a cara estava desfigurada, além de ter ficado sem cabelo. Mas é um registro impressionante, de facto, essa coisa de ele estar sempre a dizer essa coisa extraordinária à vida. Ou seja, não há qualquer abatimento, há uma gratidão pelo que tinha podido viver nessa entrevista, é verdade.
Eu não preparei um final para esta nossa conversa. Portanto, eu acho que a melhor forma de nos despedirmos são duas. Uma é perguntar-vos se a família vive cada um e cada uma a sua memória, ou se esta data, 25 anos, tem, apesar de tudo, algum peso, outro sentido, se se junta, como é?
Não está nada...
Olha, vou-lhe confessar uma coisa. Eu gostaria de pensar que estamos a fazer imensas coisas. Acho que estamos muito atrasados na reedição. Culpo-me um bocado nisso também. Acho que está muito por fazer. Mas a obra aí está, que enfim, é a melhor matéria-prima que se arranja. Uhum. Não é? Quer dizer...
Mas o homem, falta que o homem faz nas vossas vidas?
Ele acompanha muito, sabe? Há pouco eu estava a ouvir a Teresa falar da ausência, mas eu também podia falar da presença. Porque reencontro de muitas maneiras. O que eu vou ler e fico assim, ele disse isto, ele escreveu isto, ele também gostou. Não, é muito presente, é muito presente.
É raro passar uma semana em que não me recordo do meu avô e, portanto... Acho que estas efemérides têm o seu significado, isso é importante, mas no meu caso não sinto essa distância. Por 25 anos podia ter sido há dois.
Ah, não, foi ontem.
E que extraordinária é a vida. Quer o David Ferreira deixar-nos com
um poema?
Um poema.
E
eu não digo mais nada.
Deixa ver o que é que eu ia procurar aqui.
Eu agradeço-vos esta partilha.
Deixa-me ver se é este aqui. Estava cheio de peneiras que ia escolher outro, mas cai sempre neste. É um poema que é muito bonito. O Camané gravou-o há pouco tempo, relativamente. Poema intensamente físico.
É um poema para nos tocar.
Metafísico também. O poema chama-se Casa. E é dos anos 60. Portanto, meu pai não tinha 40 anos ainda. Tentei fugir da mancha mais escura que existe no teu corpo e desisti. Era pior que a morte o que antevi. Era a dor de ficar sem sepultura. Bebi entre os teus flancos a loucura de não poder viver longe de ti.
De não poder viver longe de ti.
És a sombra da casa onde nasci.
És a sombra da casa onde nasci.
És a noite que à noite me procura.
És a noite que à noite me procura. Só por dentro de ti há corredores. E em quartos interiores o cheiro a fruta que veste de frescura a escuridão.
De frescura a escuridão. Só por dentro de ti rebentam flores. Sem voz do coração.